Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Eu sou Deodato Neto e esse é mais um podcast da Eleven Financial. Vocês já imaginaram viver num mundo em que as discussões sobre equilíbrio em guerra comercial e mercados abertos e globalizados são lideradas pela China? Pois é, você está vivendo nesse mundo em que a movimentação para o lado da razoabilidade, da manutenção da abertura dos mercados, vem sendo conduzida sucessivamente por Pequim. E neste momento, Pequim faz mais um gesto, mais um movimento, enviando para os Estados Unidos o vice-ministro do Comércio, para tentar encontrar um ponto de equilíbrio, uma vez que racionalmente, claro, que existem desequilíbrios em transações comerciais entre basicamente todos os países, em alguma frente, em algum momento, em alguma indústria, existirá este desequilíbrio. Encontrar o perfeito equilíbrio é utópico, isso não vai acontecer, é inexequível, mas tentar reverter o processo, uma vez que por décadas criou-se um modelo interdependente de desenvolvimento econômico, ou seja, não há país sustentável ou autossustentável sob a ótica de produção e geração de todos os recursos necessários para sua cadeia, é importante trazer essa discussão e tentar encontrar um caminho de um novo ponto de equilíbrio. O último ponto de equilíbrio que vivemos sob a ótica de desenvolvimento econômico veio principalmente financiado, não, mas impulsionado pelos quantitative easings e pela injeção de dinheiro desmedido. Ora, em uma subversão ou incinerando a teoria quantitativa da moeda e contra tudo aquilo que se esperava ou que era o medo dos economistas quando os quantitative easings vieram, a inflação não chegou. E ela não chegou porque dinheiro em circulação não trouxe consumo, porque o dinheiro não foi para a economia real, o dinheiro subiu para o mercado e para os ativos financeiros, haja vista todos os níveis de ativos e os balanços dos bancos centrais. Ora, se isso aconteceu, você criou uma percepção de riqueza dentre todos os principais países, mas isso não foi transformado em geração de riqueza e de ativos. A consequência direta foi inflação menor, juro mais baixo. Acontece que quando você tem que voltar a um ciclo de geração de riqueza e você não consegue trabalhar com a tua economia aberta, você vai tentar corrigir essas distorções e isso gera invariavelmente um quadro de sobretaxação que tem aumento de preço, que gera inflação, que sobe juro. Então, isso é tão evidente o caminho direto, que sabe-se lá se depois dos QEs o mundo consegue se reequilibrar e consegue fazer gestão da sua dívida com juros tão altos ou como eram historicamente e com a tendência principalmente de juro mais alto. Então, daí vem muito dessa instabilidade. Acho que o próprio mercado está tendo que aprender a entender ou tentar desvendar o mistério de juro alto, protecionismo pós-QE, com bancos centrais reduzindo seus balanços, que invariavelmente terão que fazer no ciclo do tempo. Enquanto isso, a Turquia busca um mini-QE ou um mini barranco para se apoiar em petrodólares. Petrodólares, é verdade que em boa parte do Oriente Médio eles não têm onde enfiar o dinheiro, eles precisam encontrar caminhos de médio prazo e longo prazo de geração de riqueza. E eles devem aproveitar, isso é uma coisa que a gente já abordou em outros momentos, eles devem aproveitar um momento em que muita gente, inclusive países, precisa de dinheiro para usar um estoque de petrodólares para trabalhar aí como âncora e tentando fazer algum tipo de troca que traga benefício de longo prazo. A indústria do petróleo, quando a gente olha muito à frente, dado que é efetivamente um recurso escasso, independente da linha do tempo e da substituição de matriz energética, ela precisa se reinventar e os países que viveram disso precisam tornar-se capazes de gerar riqueza ou de gerar relevância geopolítica de outra maneira. O primeiro movimento que a gente pode estar vendo agora é um país como a Turquia buscar no Oriente Médio apoio financeiro, arrimo financeiro, porque ele sai da alçada do FMI, onde, como todo mundo sabe, os Estados Unidos têm poder de veto. Ainda que o poder de veto dos Estados Unidos tenha que ser posto em discussão em função da eventual consequência de um aperto em relação à realidade turca. A grande verdade é, virou um grande jogo de xadrez trilionário. Nós somos, no limite, passageiros que batalhamos e estudamos muito para estar sempre virado para a janela, para conseguir enxergar aquilo que está passando, para conseguir enxergar mais do que a paisagem, mas para onde estamos indo. A grande missão é não deixar a janela embaçar e continuar olhando para frente. Um abraço a todos e ótimo dia.